Hoje estamos falando do reajuste do transporte coletivo, algo que mexe tanto, não só com o usuário propriamente do transporte, mas com a vida da cidade. Existem várias implicações. É o aumento para o bolso do usuário, mas isso vai criando uma cadeia, como a gente vem acompanhando com diversos aumentos de preços que estamos vivenciando, inclusive. Nós vamos conversar mais sobre isso, sobre essa realidade do sistema, a partir de agora, com o Hugo Alexander Martins Pereira, que é engenheiro civil, professor universitário, mestre em engenharia de transportes, especialista em gestão e planejamento de trânsito. Será que esse aumento de R$1 na tarifa de Curitiba era mesmo a única solução nesse momento para a sustentabilidade do sistema? Essa será uma das questões que eu vou levantar junto ao Hugo, que é especialista nessa área. Hugo, seja muito bem-vindo aqui à CBN Curitiba e obrigada por atender a gente nesta terça-feira de carnaval.
Bom dia, Joyce. Bom dia, ouvintes. Então, estamos à disposição, porque a tarifa não considera, né, o aumento ou o feriado, né? Então, ela já está valendo, então a gente está aqui para tentar ajudar o pessoal a entender um pouco mais e quais seriam os outros caminhos para não vir um aumento muito acima da inflação, pelo menos registrada no último ano.
Pois é, inflação do último ano, como o senhor citou, mas um dos argumentos é que desde 2019 não existia repasse ou reajuste, algum tipo de alteração na tarifa, e veio essa diferença de 22% ou de R$1. Numa tacada só, de uma vez só, essa seria a única alternativa, no seu entender?
Não, primeiro assim, a prefeitura ela também tem o seu dever de casa, né? Há os reajustes reais, né, dos materiais, dos insumos, e o próprio presidente da Eugenia estava acompanhando o jornal antes da entrada, destacando realmente, né, o aumento do combustível, ele sofreu uma escalada muito forte, e ele pressiona muito a tarifa, então todos os outros elementos também pressionam. Um ponto que ele não discutiu ali, ele não comentou, mas que pressiona muito também essa estrutura, é a questão dos veículos. A Prefeitura de Curitiba ela teve uma política na gestão do prefeito Rafael Greca de renovação da frota, e esse custo ele é muito elevado hoje. Os veículos eles tiveram um aumento muito forte no seu preço. Só que essa renovação da frota ela tem que ser remunerada também. Então, esse também é um elemento que acaba entrando e ele não estava entrando no regime emergencial. Então, dentro do regime emergencial, você tinha alguns elementos que você não estava efetivamente concluindo, porque era um período diferenciado, né? Então, o primeiro elemento que a prefeitura ela poderia fazer, primeiro, eu tenho o imposto sobre serviço, que é o ISS, que é uma alíquota de 2% na cidade de Curitiba. Primeiro ponto, antes da gente discutir subsídio, a prefeitura já poderia estar isentando o transporte coletivo desse valor. Né, desenvolvendo um projeto de lei junto à Câmara dos Vereadores para avançar nesse sentido, porque já são 2% a menos que você está repassando para o usuário. O outro exemplo é a taxa de administração. A URBS cobra do usuário para manter a sua própria estrutura de funcionamento. Ela é uma autarquia, né, ela é uma empresa de economia mista, mas esse ponto você está cobrando 4% do usuário. Uhum. Então, se você começa ali, ó, não, a gente vai ter o subsídio, porque a parte da modicidade tarifária, ela vem da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Mas então eu vou reduzir esses dois primeiros elementos para então discutir o subsídio, para não ficar penando o usuário. E ali eu estava escutando, né, a reportagem sobre os usuários. Realmente o usuário vai sentir bastante, porque é muito diferente. Ah, não, a gente vai fazer um reajuste que vai passar, por exemplo, de R$ 4,50 para R$ 4,60. 10 centavos, às vezes, diluído no mês, é quase que imperceptível. Agora, R$1, dependendo do número de passagens que a pessoa utiliza, o que ela vai começar a fazer? Conta.
Conta.
Então ela vai fazer conta. Opa, agora é mais vantajoso andar de carro. Às vezes é mais vantajoso eu investir e comprar uma motocicleta, que tem um consumo legal e vai ficar mais barato para mim. Então a pessoa vai fazer essa conta porque é o orçamento doméstico dela que está sendo interferido. E você colocou muito bem, né, Joyce? Ah, mas o trabalhador paga. Mas tem outro detalhe também, o desconto vai aumentar. Uhum. Né? Então, ele acaba porque tem um valor ali represado e para o transportador, né, para o empregador, ele também vai ficar preocupado. Às vezes ele vai começar a fazer opção. Ah, eu não vou pegar um usuário, um funcionário
muito
que
longe,
vem numa região muito distante, porque vai ficar muito caro para mim. E também, isso daí também tem outros efeitos. Que, claro, tem coisas que a Prefeitura de Curitiba, nossa, isso é uma coisa que não dá para ninguém imaginar, que ela quer isso. né, que ela quer afastar esse usuário, mas há efeitos do aumento e riscos que vão ser corridos, que eles assumiram a partir de agora para conseguir cumprir essa tarifa, principalmente a tarifa técnica que foi citada, né?
Hugo, antes da gente falar de efetivamente tarifa técnica e desse peso que você citou sobre combustível, e nós queríamos também falar um pouquinho mais dessa composição e do subsídio, o senhor comentou aqui sobre esse número de passageiros. Ontem, depois do anúncio, já houve um efeito, até chegaram declarações aqui na CBN, por meio mesmo aqui da nossa equipe, porque ontem houve deslocamento por carro de aplicativo, né, e os motoristas comentaram. Ah, olha, um efeito desse aumento na passagem pode ser que o passageiro do ônibus pode hoje fazer justamente essa conta. Se vale a pena hoje ele pegar o ônibus ou andar de carro por meio dessa corrida por aplicativo. E a questão do número de passageiros foi um dos argumentos apresentados, inclusive, no anúncio feito do reajuste, que é uma preocupação com o número de passageiros, que houve queda durante a pandemia, isso foi um dos efeitos, a gente acompanhou isso, mas que ainda não é o número ideal de passageiros para essa sustentabilidade. Seria um desses efeitos também? Qual seria a consequência esse cenário em relação à sustentabilidade versus o número de passageiros no sistema?
Não, de fato, porque assim, durante a pandemia, primeiro, a gente tem que considerar as medidas restritivas sobre o deslocamento e a aglomeração das pessoas. Então, esse é um primeiro ponto que veio como um machado dentro do transporte coletivo. E todas as cidades, desculpe, todas as cidades sentiram esse efeito. No final de 2021, quando você teve ali uma baixa, né, da pandemia, a pandemia dando uma desacelerada, agora ela retornou forte, né, com essa terceira onda, mas ela está retornando, né, a um patamar mais aceitável, e você teve essa perda de passageiros. Como que funciona? Como você tem um custo, você tem que dividir pelo passageiro que é pagante, ele que ajuda a pagar a conta, né? Então, ah, mas eu não pago o transporte, não. Você é pago pelo passageiro que usou o cartão, que usou o dinheiro e tal, tal, tal. Qual que é o problema? A prefeitura, ela fez uma estimativa para esse exercício que talvez ela foi mais otimista, né? Então ela está esperando, a expectativa dela, que cerca de 80% dos passageiros que são num período pré-pandêmico, então a gente colocaria ali anterior a março de 2020, que você estaria realizando. E claro, quanto maior o número de passageiros transportados, você tem uma maior arrecadação. Só que há um contraponto. O passageiro, ele também sente de forma muito rápida e imediata aumento de tarifa. Então, será que agora a previsão da Urbis vai se concretizar na medida que eu estou aumentando a tarifa? Porque, assim, por exemplo, vamos supor, Joyce, eu e você, a gente vai dividir uma corrida lá para um carro de aplicativo. Às vezes, para a gente, vai sair mais barato andando juntos, né? Então, a corrida para a gente sairia, por exemplo, R$ 4. E as pessoas vão começar a fazer, mas eu posso fazer isso.
E era um
Eu vou
fenômeno já
sentado.
pré-pandemia, inclusive, né, Hugo?
Tem, claro que a pandemia também afetou muito esses motoristas de aplicativo, porque houve um aumento, o combustível também não está barato, né? Está na casa aí de R$ 6,40, R$ 6,50 o litro da gasolina. Afeta muito a vida dele. Mas aí, às vezes, a pessoa pensa, mas e se eu dividir a corrida? Aí não vai ficar tão caro para mim. Às vezes vai compensar mais. Então tem esses elementos que vão ser impactados. Até mesmo empresas. Às vezes a empresa vai falar, agora acho que é o momento de eu fazer fretamento para o meu funcionário. O custo é capaz de sair até mais barato para mim do que eu ficar arcando com a passagem, né, a tarifa, e até para o meu funcionário pode ser melhor. Então, esses também são pontos que o empresário vai fazer conta, o usuário que está. Pode ser aquele usuário esporádico, ah, eu tenho que ir porque eu vou numa consulta médica, eu vou fazer uma compra, né? Ele também vai fazer conta. Imagina então quem está voltando agora o dia inteiro, né? Quem trabalha, que não tem muita escapatória, e quem está voltando aos estudos, né? Então, toda a rede de ensino está retornando às atividades presenciais. Eles também vão fazer contas, né? E há uma pressão muito forte. Eu concordo com uma parte que o presidente da Urbis, o Geni, pegou e falou sobre a questão da inflação. Em insumos, ela vem muito imediata, né? Agora, para o salário, né, para a remuneração das pessoas, ela demora mais tempo para chegar. Então, a gente, muitos profissionais são sindicalizados, então ele tem que aguardar, decidir o coletivo, acordo coletivo da categoria, para então ele começar a receber o reajuste. Enquanto isso, todos aqueles elementos são afetados, principalmente por uma correção da inflação, sofrem de uma forma mais direta. Então, é igual a tarifa, né? Foi anunciado, semana passada era aquele burburinho que vai aumentar, simplesmente todo mundo acordou hoje com R$ 1 a mais.
Hugo, eu até já registro aqui uma mensagem que chegou pelo WhatsApp da CBN, que eu agradeço, do Marcos Sabag, que falou sobre o desconto que é feito no salário do trabalhador, que não é sobre o valor pago do Vale Transporte, que pela lei é 6% sobre o salário base do trabalhador. Mas até a intenção é falar sobre esse efeito cadeia, né? O efeito dominó sobre o custo vai ficar, lógico, para a empresa também, né? E de certa forma pode impactar também no trabalhador. Mas eu agradeço aqui, ficou de forma mais clara. Obrigada, Marco, pela sua informação, né? O desconto pode não mudar, mas existe toda uma situação, enfim, geral sobre essa questão do impacto, mas parte de quem tem CLT. Tem tantas outras partes, né, de quem não tem CLT hoje em dia. Outra observação que ele faz é o gasto com o automóvel, que não é apenas com a gasolina, que tem que calcular o desgaste do carro, estacionamento, além do custo com a gasolina, e que talvez por isso, pelo que eu entendi, talvez até o transporte coletivo ainda seja vantajoso. Cada um vai ter a sua realidade em relação a isso. Mas para muitos, esse cálculo vai passar a existir. E tem uma pergunta que veio aqui do nosso ouvinte, final do telefone 4588, é sobre a conjuntura atual que envolve a mobilidade urbana. Ele pergunta a você, Hugo, se seria possível pensar em algum momento de pensar em passagem grátis para a população, do que, né, na parte do que estamos acompanhando agora. Isso seria possível? É uma realidade?
O custo para tarifa zero, ele não é tão baixo. Há cidades no Paraná que fizeram esse movimento, algumas com projetos para realizar esse movimento, mas ela banca todo esse sistema. A redução de tarifa gradual, ela acaba atraindo novamente o usuário. E até aproveitando o que o Marco falou, é real, as pessoas vão começar a fazer custos e as empresas também, que era onde acho que a gente queria chegar, talvez a gente não foi pelo caminho mais didático ali, né? Mas realmente as empresas também vão fazer esse custo, né? Que vai ficar pesado e as empresas estão passando, alguns setores da economia estão passando por dificuldades assim sensíveis, né?
Exato.
Então, dentro do aspecto de mobilidade urbana, por exemplo, Curitiba extinguiu o que tinha antes, que era a tarifa domingueira. Era uma tarifa mais baixa para estimular o usuário, por exemplo, num dia domingo. Domingo é um dia que tem o volume de passageiro transportado é muito baixo. Ele é menos que 25% do dia útil. Isso, 25% era uma média num período pré-pandêmico. Hoje chega ali a 15%. Então transporta muito pouco. Não tem mais essa tarifa domingueira. Então a Curitiba fala: não, mas eu tenho tarifa diferenciada por horário, mas não é nem no horário de pico, né? Que é onde tem o maior número de passageiros. Claro que é uma tentativa de atrair o usuário, mas é aquele usuário mais esporádico. Porque não é o usuário que está todo dia pegando, né, a sua condução naquele horário. Então tem esse ponto, sim. A questão ali da tarifa zero, primeiro tem que se pensar: bom, eu vou dar uma gratuidade para todo mundo. Quem é que vai arcar com essa gratuidade? Porque eu tenho que então remunerar a prestação do serviço naquele dia. Eu tenho que ver qual que é o custo mínimo que eu preciso e tenho que remunerar o operador. Porque eu vejo muitas vezes comentários das pessoas falando assim: ah, porque tem a caixa preta da Urbis, porque é só diminuir o dinheiro dessas empresas que já estão milionárias. Mas assim, as empresas têm um contrato, né? Então a Urbis segue o contrato que ela firmou. Então ela tem que remunerar aquilo que está no contrato. Então esse também é um elemento, né? Há cidades que fizeram o incentivo à tarifa zero, mas elas colocaram muito dinheiro para isso. Ou, por exemplo, a gratuidade legal. Ah, a pessoa isenta, ela tem a pessoa lá que tem algum tipo de necessidade especial, que tem seu acompanhante, tem essas pessoas, né, que tem esse tipo de atendimento e estão pagando isso para não sobrecarregar o usuário. O usuário, né, por exemplo, eu, você, já esses ouvintes aqui da CBN, que fazem uso com o cartão, com o dinheiro. Então, eles acabam transferindo essa responsabilidade para o poder público. Opa, então agora eu consigo ter um caminho aqui. E dependendo da situação, consigo estimar. Não, agora eu consigo suportar uma operação ou mais barata ou próxima do gratuito, por exemplo, no fim de semana. No dia útil, se a gente for pensar: ah, agora vai ser de graça, então vai atrair muito usuário. Qual que é o problema de você atrair muito usuário? Você tem que aumentar a capacidade do sistema. E aí isso também pode ser um ponto. Bom, será que o sistema consegue ter um aumento muito rápido da sua operação? Tem empresas que, para conseguir se manter no período pandêmico, em cidades, por exemplo, que não tiveram aporte financeiro, tiveram que se desfazer da sua frota. Ficaram com o mínimo possível, tiveram que vender ativos da empresa para conseguir pagar as contas. Então essa é uma realidade também que às vezes não é comentada e é triste. Agora, assim, nada impede de nós vamos fazer um programa, uma política do município, não é de gestão, de chegar um dia a uma tarifa zero, pelo menos começando com o domingo, depois tentando migrar para o sábado. Mas tem que ser construído com muito cuidado para você não sobrecarregar o passageiro do dia útil, por exemplo, que paga essa conta, e não ficar criando dívidas também para o município, né, que você consiga ser de uma forma sustentável. Infelizmente, assim, a tarifa está há 3 anos sem um reajuste e realmente ela sofre muita pressão de todos os lados. Mas já comentado ali também, não é só o subsídio que segura ela, né? Tem a lição de casa que, se a Urbis está fazendo, no mínimo ela tem que ser mais transparente.
Eu aqui na CBN estou conversando com Hugo Alexander Martins Pereira, que é engenheiro civil, professor universitário. Ele é mestre em engenharia de transportes, especialista em gestão e planejamento de trânsito e está nos ajudando, inclusive, a entender um pouco desse momento. Houve um anúncio do reajuste da tarifa aqui em Curitiba, também na esteira, entre aspas, foi anunciado o reajuste nas linhas metropolitanas, mas com algumas diferenças, inclusive com uma escala no reajuste. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai detalhar esse reajuste aqui para você, ouvinte da CBN. E estamos tentando entender qual é esse contexto, por que chegamos neste momento do transporte coletivo com esse reajuste de R$1. 3 anos sem reajuste e agora, de uma vez só, veio esse reajuste de R$1, equivalente a 22%. O Hugo está nos ajudando, então, a partir dos questionamentos dos ouvintes, outras dúvidas também, a entender esse momento. Hugo, eu gostaria de voltar aqui para a gente falar de subsídio e também de tarifa técnica versus o preço cobrado do passageiro. Subsídio, então, é o que a prefeitura ou o governo do estado precisam colocar para cobrir essa diferença da tarifa técnica da passagem paga efetivamente pelo usuário. E isso já vai acontecendo e vem acontecendo há um bom tempo. Essa prática, ela é sustentável ou ela é saudável, inclusive, para o sistema, para todo o sistema, de maneira geral?
A parte do subsídio, ele tem dois pontos. Primeiro, a questão de uma política de modicidade tarifária, ou seja, o usuário ele vai pagar uma tarifa mais baixa do que é a tarifa real, que é aquela diferença entre a tarifa social e a tarifa técnica. Um ponto que é importante, o transporte coletivo, ele é um serviço essencial. Ele consta na nossa Constituição desde 2015, assim. Então ele é equiparado, por exemplo, ao direito à saúde, ao direito à educação, ao direito à alimentação, à segurança, entre outros. Então ele tem que ser tratado de uma forma diferente. Diferente de outros serviços, o transporte público, ele é pago pelo usuário, né? Ok, claro que a conta dele é muito elevada. E o segundo ponto, em cidades onde há algum tipo de suporte, de subsídio, ao menos a operação não entra em colapso. Ou seja, o prestador de serviço, que é a empresa, ele pelo menos ele consegue fechar a conta dele. Ah, o sistema custa X e eu estou recebendo X. Então ele não fica no vermelho. Outras cidades que não fizeram esses movimentos, eles acabam tendo esse problema. Onde que é um ponto chave? O subsídio ele não é uma fonte infinita. Então ele tem que ter uma responsabilidade muito grande, porque à medida que há uma escalada nos valores, vai chegar um momento que, opa, peraí, agora meu orçamento municipal não vai comportar isso daqui. Eu vou ter que diminuir. Um exemplo ali, por exemplo, a da Comec, né, no governo do estado, eles fazem um trabalho, ó, eu tenho essa possibilidade de aportar no subsídio. Então, para que eu não tenha um aumento tão forte na tarifa, eu vou ter que fazer uma lição de casa. Eu tenho que fazer readequações de linhas, eu tenho que repensar desenho de sistemas e atendimentos em algumas cidades, para que eu consiga, com a possibilidade que o governo pode aportar, oferecer um serviço mínimo, dando prioridade a alguns tipos de deslocamento, trabalho, estudo, depois o lazer, etc. Que a Prefeitura de Curitiba, teoricamente, ela tem acompanhamento, painel de interativo de passageiros transportados, mas ela não tem todo esse esse mesmo trabalho, e ela tem uma equipe muito maior, por exemplo, que a Comec, né? A Comec tem uma equipe lá de uma dúzia de profissionais lá, que, de bom nível, que se dedicam bastante, até porque eu já fiz parte desse time da Comec, já conheço muito bem lá a realidade deles, e eles fazem muito isso para tentar, ó, a gente não pode aumentar. Até dá para ver, o aumento na Comec, que tem distâncias muito mais consideráveis que a de Curitiba, do sistema de Curitiba, foi muito mais baixa. Né? Então eles fazem até essa questão dos anéis. Então o transporte é entendido como ele é, ele tem o seu papel social. Então por isso que a modicidade tarifária vem, ó, tem que completar o subsídio também, porque eu tenho que pensar naquele usuário que vai ser o mais prejudicado, que é essa pessoa que vai estar fazendo a conta, que R$1 por dia... Por ele, não é por dia, né? É por passagem, porque às vezes a pessoa paga, utiliza dois ônibus, né? Porque ela não, dependendo da região que ela não faz integração, ou para ela chegar mais rápido na região dela, ela tem que pagar duas tarifas, uma no urbano, talvez uma no metropolitano, ela vai começar a fazer essa conta e vai pesar bastante para o orçamento dela. Então o subsídio ele realmente vem, e é uma indicação da Política Nacional de Mobilidade Urbana, não foi nada, não foi inventado, por exemplo, criado por Curitiba, né? Mas é um dispositivo do Brasil, né? Uma orientação. Justamente para que o usuário não tenha que pagar hoje 6,36 a 7,20, considera outros elementos, o aumento dos passageiros, a retirada dos cobradores, os cobradores vão sair do sistema urbano de Curitiba para conseguir contingenciar esse custo. Até agosto, né, quando foi divulgada a última tarifa técnica, era R$8,15. Então a diferença era muito grande e Curitiba tem que acabar completando essa diferença com o subsídio, e ela vai lá no governo do estado, precisa de mais subsídio.
E vai no governo federal também, né? Essa também é uma movimentação agora dos municípios, né, Hugo?
Isso, eles estão com essa expectativa, né?
Em especial da gratuidade.
Gratuidades federais. Curitiba tem uma expectativa de receber algo ali em torno de R$68 milhões para um período de 5 anos para auxiliar o pagamento dessas gratuidades, que, por exemplo, o idoso, tal. Vai ser um aporte importante, né? Mas tudo, isso até eu dei uma palestra na segunda-feira passada falando, até no final, mas tudo é subsídio? Nem tudo é subsídio, né? Tem uma forma de você tentar reduzir essa pressão, porque de fato, eu não posso ter uma política que priorize só o transporte coletivo e daqui a pouco a saúde está aos frangalhos. Ou educação aos frangalhos. Então eu tenho que ter um equilíbrio, mas eu tenho que fazer um trabalho. Eu entendo assim que também não é uma conta fácil, parece que a gente está falando aqui que é algo muito simples, não é. Mas Curitiba tem um staff grande que possibilita, né? E talvez trazer mais discussão, não ficar só às vezes restrito lá. Então trazer mais participação e buscar outras fontes de arrecadação para o sistema. O sistema também tem formas de buscar mais arrecadação, de exploração comercial. Pode ser pouco, mas esse pouco ele pode conter um itemzinho lá da planilha, um itemzinho lá do custo, lá ele consegue, opa, esse daqui agora eu consigo custear em função dessa nova arrecadação que eu estou tendo. Então são esses elementos que têm que ser discutidos. E hoje um ponto que é bem importante, acho que o usuário, o ouvinte da CBN que nos acompanha, ele vai chegar a essa conclusão. Hoje as pessoas querem frequência, ou seja, elas querem um número maior de viagens. Elas não estão tão importadas, se importam tanto, com o tamanho do veículo. Ou seja, ela quer frequência, ela quer mais viagens, um serviço maior, não um veículo grande. E tem lógica, porque o veículo grande ele é mais caro. Ele é mais caro para operar também. Então tem esses elementos que às vezes é uma mudança no conceito do sistema e leva tempo. Mas ele tem que ser implantado gradativamente para que evite esse R$1 de salto de tarifa, que é muito... Eu lembro quando o prefeito Rafael Greca assumiu, ele, acho que salvo o melhor juiz, ele aumentou 55 centavos a tarifa e já foi um impacto tão forte no usuário. Mas ele justificava, a gente vai renovar a frota, vai fazer isso, aquilo outro. E agora R$1, não, agora é só para pagar a conta. Então são momentos diferentes, mas que há uma necessidade de ter um estudo constante para verificar. Será que eu não tenho como apertar o cinto aqui em outro ponto? As famílias brasileiras fazem essa conta para se equilibrar no orçamento doméstico. A Urbis também tem que fazer isso.
Hugo, muito obrigada por você ter nos ajudado a entender esse momento. Se houvesse mais tempo, com certeza falaríamos muito mais. Transporte coletivo é um assunto tão importante no nosso dia a dia, seja para aquele que pega o ônibus todo dia, seja para aquele que não faz esse tipo de atividade ou não tem essa necessidade, mas mexe com a cidade como um todo. Além de trazer impactos sociais, impactos econômicos, ou seja, é bastante complexo e polêmico esse assunto também. Falaríamos com certeza por muito mais tempo. Gostaria muito de agradecer a sua ajuda por nos ajudar aqui a entender esse momento do transporte coletivo e vamos acompanhando essa evolução também. Obrigada e uma ótima semana.
para todos vocês, os ouvintes aí que estiveram nos acompanhando, obrigado. E vamos em frente, né? Agora seguir com o aumento de R$1 na tarifa.
Muito obrigada, Hugo. Eu conversei então com o Hugo Alexander Martins Pereira, ele que é engenheiro civil, professor universitário, mestre em engenharia de transportes e especialista em gestão e planejamento de trânsito.